Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você já sabe, eu já falei aqui, a gente, felizmente, não tem manual. Óleo de canabidiol. Esse é o título do episódio dessa semana. Eu sei, você já deve ter ouvido falar sobre o uso desse óleo para algumas questões ligadas à ansiedade, insônia, diversos outros transtornos. A lista é imensa, mas você deve ter se perguntado, será que serve para mim? Será que serve para você? E afinal de contas, outras perguntas são muito pertinentes. Afinal, óleo de canabidiol é maconha? Pode causar dependência? Dá para comprar na farmácia? Precisa de que tipo de receita? Bom, quem responde essas e outras perguntas no episódio dessa semana é um estudioso no assunto, sabe muitas coisas sobre esse tema, estuda isso há muitos anos. É o Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião funcional, especialista em dor, transtornos de movimento, epilepsia, cirurgia psiquiátrica e também um pioneiro na prescrição de remédios à base de canabidiol. Bem-vindo, Dr. Pedro, que alegria ter o senhor aqui, tudo bem?
Tudo, eu que agradeço o convite, Fernando, é sempre um prazer enorme. Está conversando com você, participando do seu programa e trazendo a informação para a sua audiência. Obrigado pelo convite.
Dr. Pedro conversa conosco no intervalo ali da participação dele no Congresso Brasileiro da Dor. Dr. Pedro entende que o uso medicinal do óleo de canabidiol, enfim, dos derivados da cannabis sativa, sempre teve relação com a dor. Aliás, eu já vi o Dr. Pedro falando dessa relação de nós, seres humanos, com a planta, a cannabis, há mais de 12 mil anos, né, Dr. Pedro?
Isso mesmo, a gente já encontrou fósseis da planta há 12 mil anos atrás, né, mostrando ali na região da Ásia Central, mostrando da utilização dela durante todo esse período. Há 5 mil anos, junto com a invenção da escrita, a gente já tem os primeiros relatos, né, por escrito do uso dela, da sua forma medicinal.
Então agora a gente tem o privilégio de se reencontrar com essa medicina, né? A nossa sociedade, a nossa geração tem essa prerrogativa, né, Dr. Pedro? A gente tem diante de nós todos a possibilidade de avançar em temas tão importantes quanto controle da dor, insônia, transtornos mentais.
Perfeito, né? O primeiro remédio alopático que foi desenvolvido no mundo foi a aspirina, ali em 1800 alguma coisa, que era uma alternativa às medicações fitoterápicas, ou às medicações, vamos chamar assim, caseiras, né? E depois esse termo mudou ao longo dos anos. O alternativo é que passou a ser o fitoterápico, as medicinas mais naturais. E hoje, né, a gente observa aí um movimento espontâneo das pessoas justamente do contrário, né, em voltar a essa medicina menos alopática, mais natural. Né, não é uma competição, a gente sabe que a gente precisa dos remédios alopáticos, sem sombra de dúvida, né, mas simplesmente assim, começar por onde? Pelo aquilo que é mais químico, por aquilo que é mais natural. É isso que a gente observa.
Doutor, como é? Vamos aprender a falar, então, né, a forma politicamente correta, porque existem muitas nomenclaturas. O que a gente fala? Canabidiol, óleo. Canabidiol o óleo já está na palavra, né? Maconha, cannabis, THC, nessa sopa de letrinhas, como é que a gente se orienta?
Então, Fernando, isso daí é uma coisa que você sabe muito bem, né? A comunicação é uma ferramenta muito importante. É tudo a mesma coisa. Maconha, cannabis, diamba, fumo de angola, tudo isso é a mesma planta, né? Quando a gente se refere do ponto de vista científico e medicinal, a gente adota a palavra cannabis, simplesmente por isso. Na planta da cannabis, Fernando, é como se ela fosse uma enorme caixa de ferramentas. A gente tem ali dentro diversos componentes químicos, que são chamados canabinoides. Os canabinoides, eles fazem conexão com o receptor que nós temos no nosso corpo, né? Que são os receptores canabinoides, né? E por que que nós temos esses receptores no nosso corpo? Porque nós produzimos canabinoides. A gente produz substâncias muito parecidas com essas que nós encontramos na planta. O canabidiol é uma delas, assim como o THC, né? O canabidiol CBD, assim como o THC, o CBN, CBC, CBG, são ferramentas, são moléculas produzidas pela planta e cada uma delas, Fernando, tem uma ação diferente e trata um sintoma diferente no nosso organismo.
E aí a gente precisa entender o que é melhor, né? Por exemplo, CBN talvez seria melhor para a insônia, a ansiedade. Quem vai dizer isso é o médico, doutor?
Sim. Na verdade, né, a gente tem esse conhecimento, que não é um conhecimento exclusivo da classe médica. Cada vez mais as pessoas elas estão tomando conta do seu tratamento, elas estão assumindo essa responsabilidade junto com o médico. Então, o CBN, como você bem disse, o canabinol, ele é o canabinoide que a gente usa para insônia. Ele ajuda a gente a manter uma qualidade de sono. Ele não é o indutor de sono, mas ele te mantém em sono. Já o CBD, o canabidiol, é excelente para ansiedade, é o principal canabinoide no controle da epilepsia. Fernando, se você me permite contar uma passagem histórica, né, as pessoas falam assim, nossa, mas isso é tudo tão novo, né? Fernando, o primeiro estudo feito no mundo para epilepsia de forma multicêntrica foi feito no Brasil na década de 80. Envolveram três universidades. O professor Elisardo Carlini, da Escola Paulista de Medicina, o professor São Vito, da Santa Casa de São Paulo, e o professor Rafael Michula, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, há mais de 40 anos, né, a gente estuda esses princípios no Brasil, né? E daqui, a pesquisa do CBD começou no Brasil e hoje ele é o canabinoide mais estudado no mundo.
Interessante, né, que é também, quando a gente fala do controle de epilepsia, a luta de famílias é muito importante, esse movimento, né, que parte de uma rede de apoio de familiares que lutam contra a epilepsia, que entendem que o remédio é um controle muito eficaz. Isso derrubou, essa luta derrubou barreiras jurídicas que pareciam intransponíveis, né, doutor?
Com certeza. Tem uma frase, né, de Chico Xavier, que ele fala que oração de mãe arromba a porta do céu. Essas mães mostraram que oração de mãe arromba a porta do Supremo Tribunal Federal, do Senado, do Congresso, de quem for. A gente não tomou conhecimento dos estudos, né, da cannabis por conta das evidências científicas. A gente tomou conhecimento da luta dessas mães, né, que na busca de um horizonte melhor para seus filhos, de uma forma melhor de tratamento, elas não se omitiram, né? E aí, se hoje nós estamos aqui conversando, Fernando, é graças à luta dessas mães.
Muito bacana. Mas ainda falta a disseminação da informação de uma maneira mais ampla, não é? Eu tenho certeza que quem está acompanhando esse episódio, aqui agora, ouvindo a gente, deve estar pensando, mas como é que eu tenho acesso a essa medicação de forma segura? Eu tenho sintomas de insônia, ansiedade, como é que eu encontro um médico, como é que eu chego até esse medicamento? Qual é o passo a passo, doutor?
Então, não existe uma especialidade médica para o uso medicinal da cannabis. Não tem um especialista em cannabis. A cannabis ela é uma ferramenta terapêutica que pode ser usada por qualquer especialidade médica. Então, a princípio, todo médico está habilitado, desde que ele conheça o assunto, a estar fazendo a prescrição. A orientação médica é importante por dois fatores. O primeiro, né, é você saber qual ferramenta que você vai estar utilizando, qual canabinoide que você vai estar utilizando para aquela pessoa. E a segunda questão, Fernando, são as interações medicamentosas. A pessoa, dependendo do remédio que ela está usando, existe interação com os canabinoides, tudo aquilo que tem potencial para o bem tem igual potencial para o mal. Então, como eles têm realmente efeito, a gente tem muito cuidado com outros remédios que as pessoas podem estar utilizando. Por isso que é fundamental, a princípio, o acompanhamento médico.
Sim, sim, sim. Até mesmo para que esses resultados positivos sejam averiguados e constatados de forma eficiente, segura. Uma dúvida muito frequente também. Poxa, tem o THC. O THC é o que faz aquele chamado, estou fazendo aspas aqui, o barato, é que deixa doidão. Esses remédios vão me deixar maluco também? Eu vou virar maconheiro se eu usar? Eu sei que a pergunta pode parecer prosaica, mas as pessoas pensam isso, né, doutor?
Fernando, de forma nenhuma, né? Você, como excelente comunicador que é, você tem que trazer realmente dessa forma. Tá?
Então, vou responder essa pergunta de duas formas. A primeira, não, você usou essa medicação, não é para você ficar...
Um maconheiro, quer dizer, adicto, né? Viciado nessa medicação, e também não é necessariamente para você ficar com alterações de consciência, como se tivesse, estou aqui fazendo aspas também, como se tivesse chapado. A maioria das medicações, elas têm baixa concentração de THC, né? Elas não apresentam esse efeito do THC. O THC e o CBD é como se fossem duas partes da mesma moeda. O CBD, ele consegue diminuir esses efeitos colaterais do THC. Só que, às vezes, é isso que eu quero. Às vezes, eu quero esse efeito do THC. Em que momento, por exemplo, eu vou querer esse efeito do THC? Quando eu estou tratando o paciente oncológico. Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico de um câncer, às vezes, ela parece que ela recebeu uma sentença. O impacto emocional é muito grande. Às vezes, eu preciso, naquele momento, de uma dissociação. Eu preciso que ela pare de sofrer para que a gente possa ver as estratégias no tratamento. Aí é um caso, por exemplo, que eu quero esse efeito do THC. A diferença é que é um efeito controlado. Por isso que fumar maconha não é uma forma de tratar, porque você não consegue dosar miligramas em uma tragada. Mas eu consigo dosar em gotas ou em ml. Então, se eu vejo que a pessoa está passando daquele ponto de dissociação que eu quero, eu simplesmente diminuo um pouco as gotas. Ou se eu não atingir, eu aumento um pouco as gotas. A planta é a mesma. Só que o veículo é completamente diferente. Como o Paracelso falou, a diferença do remédio, do veneno, é a dose.
Exatamente. Mas, doutor, quando a gente fala de canabidiol, a gente está falando, em inglês, a palavra óleo, não é isso?
Então, o canabidiol é uma dessas ferramentas que tem dentro da planta da cannabis. É um dos canabinoides. Ele é o irmão do THC. A planta, ela produz, o primeiro canabinoide que ela produz é o CBG, o canibergerol. Do CBG, né, é que a gente tem, por processos enzimáticos da planta, a formação de CBD, a formação de THC, a formação de CBC. Né? Então, o canabidiol é essa ferramenta. E todas essas ferramentas, elas são lipossolúveis. Elas se diluem no óleo, elas não se diluem na água. Né? Por isso que a melhor forma que a gente tem de entrega desses canabinoides é pelo óleo. Então, o óleo de canabidiol é um tipo de ferramenta onde a gente tem um óleo com apenas o canabidiol, não tem os outros componentes da planta.
Interessante. Porém, quando a gente fala de fins estéticos, a gente pode falar de sabonete, de creme, aí são outras formas de acesso, né, doutor?
Sim, e assim, e a gente tem as duas vertentes, a gente tem a cosmetria, né, então a gente tem uma série de produtos que, apesar de eles serem oleosos, eles controlam a oleosidade da pele. Então, para tratamento, por exemplo, de pacientes com acne, a gente tem óleos e cremes específicos com cannabis que ajudam a atenuar. Mas também a gente usa a parte tópica muito no esporte. Né? As últimas Olimpíadas, as Olimpíadas de Tóquio, né, elas foram conhecidas como Tóquio Hemp. Foi a primeira Olimpíada onde o uso de CBD, de canabidiol, né, foi autorizado pela WADA. A WADA é, né, o órgão que controla essa questão de doping. Então, o canabidiol, ele pode ser usado antes, durante e após qualquer tipo de prova. E o principal que foi usado foram os tópicos, foram os cremes, as pomadas, que ajudaram muito nas contusões dos atletas nas Olimpíadas.
É a melhor defesa de todos esses argumentos aí que a gente está falando. Olha, nós temos receptores, canabinoides, a planta existe há 12 mil anos, mas o maior advogado dessa causa é o resultado, né, doutor? Isso aí, contra fatos, não existem argumentos, né?
Com certeza, né? É que mistura-se muito as pautas do medicinal com o uso adulto, isso acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas. Mas a gente tem outros exemplos na medicina muito semelhantes, por exemplo, a morfina. A morfina é um excelente remédio para dor, é considerado como um padrão ouro do tratamento de dor. E a gente produz endorfinas endógenas, as endorfinas. A morfina também é derivada de uma planta, da papoula. E essa mesma planta faz também o metabólico, faz também uma droga muito ruim, que é a heroína. Só que a gente não vai querer acabar com a morfina, nem com a planta da papoula do mundo, por conta da heroína. Então, o que a gente prega, né, e é muito importante, é esse espaço que você está abrindo, Fernando, porque somente com o conhecimento a gente consegue vencer preconceitos, né, é que com a planta da cannabis, a gente pode fazer todas essas medicações sem ficar focado no seu uso adulto, no seu uso social, vamos chamar assim, a gente quer o mesmo peso que da morfina.
E interessante também falar sobre a separação de lutas contra barreiras legais, né? Estamos falando de legislação, que a todo momento a gente vê no noticiário, que é uma legislação que avança, às vezes de uma forma mais demorada do que as pessoas gostariam, mas existe também uma outra luta para descriminalização, essa é uma luta até social, descriminalização da maconha como droga, enfim, tem muitas pessoas presas por causa dessas questões, são lutas diferentes, né, doutor? Como é que a gente separa essas duas questões?
As duas pautas, eu acho que elas são muito verdadeiras. Eu não tenho muito conhecimento, né, dos argumentos da pauta mais do uso social, mas é uma coisa que a gente precisa realmente olhar com uma atenção maior. A quantidade de pessoas que foram presas por conta de pequenos portes de maconha é uma coisa que chama a atenção. Mas o nosso debate é focado no acesso das pessoas a esse produto. Nós não podemos ter duas medicinas no país, né? A gente não pode pegar... Olha o risco, Fernando. Seu programa tem uma audiência enorme. Aí tem lá, né, uma senhora que tem um filho autista, escuta a nossa conversa e fala: nossa, é isso que eu quero para o meu filho. Ela consegue o médico, ela consegue a prescrição quando ela vai comprar o remédio. É um absurdo o valor do remédio. Nós somos brasileiros. Você acha que essa mãe vai desistir do melhor para o seu filho? Nunca. Ela vai procurar esse remédio em algum lugar. E é aí que ela pode ser enganada, né? Pessoas que produzem, né, de forma irresponsável esse produto. Eu não estou falando de associações de pacientes sérias que nós temos no país. Estou falando, né, do remédio sem nenhuma procedência, que muitas vezes é feito com plantas doentes, plantas que com solo contaminado, com agrotóxico, pesticidas, organofosforado, e a gente vai pegar tudo isso e colocar num óleo e dar para uma pessoa doente. Então, a nossa busca, Fernando, é o acesso, é que todos tenham iguais condições de acesso a essa terapia.
E o Brasil tem avanços consideráveis, né? Hoje a gente compra algo que não existe em países que a gente pode até pensar, poxa, eles estão na frente, Estados Unidos, Canadá, mas um detalhe importante, que o doutor fala muito bem sobre isso, a gente compra na mesma farmácia o remédio à base de canabidiol, né? E isso é uma conquista, né, doutor?
É. Nós temos 3 formas de acesso a essa medicação. Hoje nós temos 25 produtos autorizados pela Anvisa que são vendidos em farmácias de rua, né? A mesma farmácia que você compra, né, sua aspirina, sua dipirona, o seu gardenal, ela também vende produtos à base de cannabis. A gente tem as opções das medicações importadas, né, que elas têm formulações muitas vezes diferentes daquelas encontradas na farmácia. É um processo muito rápido feito pela Anvisa, né? A Anvisa, ela libera, dá autorização em menos de 24 horas, e aí depende do produto e do importador, mas normalmente até 2 dias isso está na sua casa. E a terceira modalidade de acesso são as associações de pacientes, né? Muitas delas têm o instrumento jurídico que permitem a elas a venda, né, dos seus óleos para os associados, né? Ainda carece de regulamentação, da gente entender, mas também é uma forma de acesso, uma forma mais natural, mas também uma forma mais artesanal, natural, toda ação, mas é ainda, né, parece aí de uma certa estabilidade.
Muito bem. Doutor, infelizmente, estamos chegando na reta final aqui,
sério,
da nossa conversa.
Fernando, mas passa muito rápido.
muito rápido. Mas não sem antes o doutor dar mais uma pista de como é que as pessoas têm acesso a essa informação de qualidade e principalmente com segurança. O senhor falou da mãe de uma criança com espectro autista, portadora da TEA, né, do transtorno do espectro autista, mães que sofrem na luta contra filhos com epilepsia, glaucoma, a lista, se a gente for falar, vai ficar até amanhã de manhã, de tarde, falando. Mas como é que a gente acha esse acesso, esse caminho? Como é que a gente acha esse médico que vai dar a receita, que a gente vai levar na farmácia e vai comprar o remédio?
Se você me permite, eu vou ter que fazer aqui um jabazinho agora, né? Porque...
Não, por favor, é informação de qualidade, né?
Obrigado.
Acho que a gente está falando sobre prestação de serviço.
Eu dou uma, uma assessoria, vamos chamar assim, a um portal de notícias que fala sobre o uso medicinal da cannabis. Não entra na questão do ativismo.
Que chama C-Chá.
Né? É S de sapo, E de escola, C de casa, H de homem, A de amor, T de tatu. C-Chá é o nome de uma deusa egípcia, ela tem uma plantinha de maconha na cabeça, de cannabis na cabeça, e ela é considerada a deusa da sabedoria. Então a gente fez um site que a gente coloca as principais notícias científicas sobre o assunto, e a gente tem uma área destinada, né, a médicos, né, que ali prescrevem cannabis, que entram em contato com a gente coloca ali, não temos vínculo nenhum com esses médicos, nada, a gente não faz marcação de consulta, simplesmente tem o nome e o telefone desses colegas que estão lá. Hoje, menos de 5% dos médicos no Brasil, né, prescrevem de forma rotineira produtos à base de cannabis. Mas isso vem diminuindo, Fernando. Ano passado, a gente era menos de 3%.
Muito bem. Seguimos na torcida. Tá aí, então. Mais informações, para achar as informações do Dr. Pedro Pierro, no @C-Chá. A gente já falou S-E-C-H-A. Doutor, muito, muito obrigado. Sucesso na luta, na jornada. E vamos em frente aí, porque tem muitas coisas para serem faladas e muitas formas da gente divulgar esse remédio precioso, que não é a cannabis, é a informação.
Exatamente. Esse é mais o melhor importante. É a informação, e é isso que a gente busca, né, em programas como o seu. Foi um prazer enorme ter essa conversa com você, Fernando. Pô, obrigado.
Valeu.
Você tá sensacional.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Saúde!